Continuamos hoje a ronda de entrevistas aos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Santarém com Alexandre Paulo, candidato pelo CDS-PP. Alexandre tem 28 anos, é técnico de recursos humanos e presidente da Conselhia do CDS em Santarém. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigada pela disponibilidade. Começamos por fazer uma radiografia ao estado do seu partido. Uma sondagem de julho da Aximeis para a TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias, dava apenas 0,9% das intenções de voto ao CDS num cenário de eleições legislativas. Este é um cenário decadente que se vem a traçar desde as últimas eleições legislativas, em 2019. Quão importante é para o futuro do CDS um bom resultado nas eleições autárquicas?
Antes de mais, boa tarde. Agradecer o vosso convite também. E agradecer a atividade que estão a fazer, porque no fundo cada vez mais é importante que os jovens se aproximem da política, que é um afastamento que tem existido ao longo dos anos, infelizmente, e nota-se claramente na abstenção, e portanto acho que este tipo de iniciativas é cada vez mais importante. Relativamente à pergunta que me faz, eu penso que uma sondagem a nível nacional não terá grande impacto a nível autárquico, até porque nas eleições autárquicas o voto cai essencialmente sobre as pessoas e não tanto sobre os partidos. Sabemos que existe uma pequena franja que vota de cruz, temos alguns partidos que tradicionalmente serão assim, mas na sua grande maioria o voto nas eleições autárquicas será pelas pessoas, pelos projetos e pelas equipas. E nesse sentido penso que não terá grande repercussão. A nível nacional, isso terá que ser depois a Comissão Política Nacional a retirar essas eleições e a fazer a avaliação dos resultados das eleições autárquicas.
Não há nenhuma pressão sobre os seus ombros?
Não, nada. Da parte da Comissão Política Nacional, temos tido uma excelente relação. Aliás, o Vice-Presidente da Comissão Política Nacional é nosso candidato à Assembleia Municipal, o Dr. Pedro Melo, e nesse sentido temos o apoio total da Comissão Política Nacional e estamos a trabalhar em conjunto para que o resultado seja o expectável.
Mas disse que pretende que a sua candidatura seja uma candidatura de renovação. Em que é que se concretiza essa renovação?
Repare, quem acompanha a vida interna do CDS em Santarém, vendo a nossa equipa, percebe que é uma equipa totalmente renovada. E quando falamos em renovação, é renovação dos quadros, das pessoas, mas também do ponto de vista da idade. Nós temos listas muito jovens, pessoas muito válidas, com muita experiência a nível profissional e académico, e portanto a renovação é nesse sentido, ideias novas, projetos novos, e faz parte da vida interna dos partidos, a renovação, portanto estamos no percurso natural, e só assim também é que podemos crescer.
Mas agora para alguns dados específicos de Santarém que gostaríamos que olhasse para depois entrarmos mais a fundo dentro da sua candidatura. Segundo o Censo 2021, nos últimos 10 anos todas as freguesias, à exceção da cidade de Santarém, perderam habitantes. Pela primeira vez são mais os habitantes na cidade do que em todas as outras freguesias. Que políticas se adotar para que a dinâmica do concelho não se resuma à dinâmica da cidade, na sua opinião?
Repare, isso tem que ver, na minha opinião, com um desleixo dos últimos executivos, com uma visão muito centrada na cidade e no centro da cidade. Hoje em dia é extremamente difícil construir na grande maioria das freguesias no concelho, porque não tem havido revisão do PDM, quando existe é desleixada, e nesse sentido temos dificuldade na construção, temos dificuldade na habitação, e a única forma que temos de criar postos de trabalho, de as empresas investirem nas nossas freguesias, é tendo mão de obra, e não vamos estar a contratar mão de obra que reside a quilómetros de distância, portanto temos que resolver a situação da habitação. É essencial resolver a questão dos transportes públicos. Estão decadentes, são muito maus, os horários não se adequam às necessidades das populações e, portanto, nesse sentido, fazer propostas diretas para a natalidade. Temos propostas muito, muito viradas para a natalidade. E, portanto, terá que começar por aí, pela habitação, pela natalidade, essencialmente pela acessibilidade e pelos transportes.
Falou da questão da natalidade. Santarém é dos concelhos de distrito com menor taxa de natalidade, 7,4%, como deve saber. Apenas acima de Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Santarém não é uma cidade atrativa, não é um município, aliás, atrativo para se ter filhos?
Infelizmente, não. Eu sou pai de dois filhos. Portanto, sei a dificuldade que é ser pai em Santarém, por várias razões, e eu tenho a felicidade de viver no centro da cidade, na freguesia urbana, portanto, tenho alguma facilidade em aceder aos serviços, mas depois não existe apoio. Nós estamos muito virados para a questão da natalidade, falamos neste momento muito em natalidade, o que é certo é que nós apresentámos já propostas muito claras nesse sentido, ainda antes do resultado dos censos, porque temos a clara noção da dificuldade que existe hoje em dia para os jovens casais se fixarem na cidade e nas freguesias rurais e investirem do seu tempo e da sua vida para ser pais, porque efetivamente é um projeto de vida. Nós quando decidimos ser pais, quando apostamos quando apostamos em fazer crescer a família, temos que ter a noção que não será um percurso fácil. Portanto, temos que criar condições socioeconómicas e de habitação para que se possa fazer efetivamente crescer a população no concelho. Não esquecendo que, em média, cada habitante do concelho rende cerca de 400 euros em impostos para o município. Portanto, temos uma margem de manobra grande para apostar na natalidade, porque sem dúvida que...
Que medidas específicas é que tem nesse parâmetro da natalidade?
Olha, por exemplo, a medida que consideramos que possivelmente terá mais eficácia será na questão da habitação, o apoio a rendas, sendo ali com uma percentagem variável e ainda até aos 35% em freguesias não urbanas, também para atrair para estas freguesias. Claro que depois terá que haver o complemento, como já tinha referido, da questão dos transportes. E no sentido da natalidade propriamente dita, temos uma proposta do que chamamos cheque natalidade, que terá que ver com o pagamento de 500 euros à data de nascimento, e uma mensalidade de 50 euros durante o primeiro ano, o que faz um valor de 1.100 euros, tendo em conta que este valor será sempre no valor de reembolso de compras feitas dentro do concelho. Portanto, entramos aqui na economia circular, onde ajudamos as famílias a investir no crescimento, mas também, ao mesmo tempo, estamos a colaborar com o comércio local.
Outro dos dados é que Santarém é o distrito onde se fixam menos empresas, nos últimos 8 anos, apenas à frente de Guarda e Porto Alegre. Este é um objetivo da sua candidatura, tentar atrair empresas e, ao atrair empresas, fazer com que haja emprego na cidade de Santarém e também no concelho?
Sim, sem dúvida. A atração de empreendedorismo e de empresas é para nós uma das nossas bandeiras desde o início. E começa logo pelos serviços da Câmara Municipal de Santarém. Temos reunido com algumas empresas ao longo dos últimos meses e percebemos que, efetivamente, das grandes dificuldades que encontram em todo o processo burocrático que se desenvolve ao longo da tentativa de fixação na cidade, no concelho. Posso-vos dizer que tivemos com uma grande empresa que não se fixou em Santarém exatamente por este motivo. Porque a espera, o tempo que se demora a decidir alguma coisa no mundo burocrático da Câmara Municipal é tal que uma empresa internacional optou por investir em outro concelho e, portanto, iria criar...
Qual foi a empresa já agora?
Não vou partilhar qual será, mas foi uma empresa que acabou por investir num concelho limítrofe e, nesse sentido, penso que desburocratizando é meio caminho andado para que consigamos fixar empresas em Santarém. Claro, diminuindo também a carga fiscal sobre as empresas. A questão da derrama é fundamental.
Já vamos
até porque nesse sentido, vamos criar emprego, vamos obrigar a que se fixem mais pessoas na cidade e voltamos à questão da economia circular. Portanto, mais pessoas, mais impostos, mais consumo. E nesse sentido, penso que será fundamental ter uma estratégia para a fixação de empresas no concelho.
Outra questão que muitos dos eleitores notam é que há muitos monumentos, muitos espaços da cidade. A cidade e o município é muito rico em história, mas há muitos espaços que se encontram fechados, tanto durante a semana como ao fim de semana. E muitas vezes o município deixa de ser aproveitado para turismo. É um objetivo para a candidatura do CDS potenciar o turismo no município de Santarém?
Sem dúvida. Também temos uma proposta muito clara sobre isso. Queremos criar uma carta cultural que faça a interligação entre os monumentos, a gastronomia e o turismo religioso, essencialmente. Estamos num eixo fundamental Lisboa-Fátima. Portanto, nós, a grande maioria do turismo que temos hoje em dia é um autocarro que para ao lado do W Shopping, visita a Igreja do Milagre, entra no autocarro e seguem para Fátima. Temos todas as condições, haja vontade política, para que se fixem aqui turistas, que possam passar uma noite, duas noites, uma semana, porque temos um potencial enorme que está subaproveitado. Temos a proposta também de criar a sinalética turística em várias línguas, incluindo Braille, porque também é um segmento de turismo que está em forte crescimento e, efetivamente, apesar das nossas acessibilidades não serem as melhores, acreditamos que podemos ter aqui um cluster também ligado à saúde, por exemplo, que estamos neste momento ainda com a questão de mais um hospital privado que parece que se tem vindo a arrastar ao longo do tempo, mas que acreditamos que se venha efetivamente a fixar em Santarém. E, portanto, podemos criar aqui uma dinâmica de turismo muito importante para a cidade e vamos estar apostados também nessa matéria, porque parece que é fundamental para fazer crescer o concelho.
Enquanto jovens, vamos falar também um bocadinho agora de alguns dos problemas que nos também afetam, que é, nós jovens temos a percepção de que muitos de nós, às vezes, quando saem do concelho, depois não voltam, porque não há serviços ou porque não há algum tipo de área, de setor de atividade em que nós nos fixamos, que não há em Santarém. É um objetivo da sua candidatura e do CDS tentar trazer esses jovens de novo para a cidade, e como é que o plano é fazer?
Claro que nós temos a noção que muitos jovens vão para fora estudar e ficam por lá. Eu tenho, como sabem, também sou jovem. Como partilhámos em off, também já vivi fora de Santarém. E nem todos, se calhar, têm a ligação afetiva à cidade que eu tenho e, portanto, não sentem a necessidade interior de voltar à cidade. Temos que os captar. E vamos captá-los como? Só com serviços, com empregabilidade. E quando falamos em empregabilidade, temos que criar condições, por exemplo, para coworking, que hoje está muito na moda, e os nómadas digitais têm que se sentir bem em Santarém. Temos que criar espaço para onde eles possam trabalhar. E ao mesmo tempo criar, dentro do concelho, estruturas que capacitem a atração de jovens, não só jovens que nasceram na cidade e foram estudar para fora, mas também outros jovens e nós sabemos que cada vez mais se procura qualidade de vida. Nós estamos a uma hora de Lisboa, temos excelentes acessos a Lisboa e a outras cidades do país, portanto temos que capacitar a cidade para receber esses jovens, para que seja atrativa para esses jovens. E voltamos à questão da habitação, à questão dos serviços, porque viver numa freguesia rural hoje em dia é muito complicado, porque não existem serviços, temos que vir à cidade. Falemos, por exemplo, da freguesia de Alcanede, uma freguesia que contribui e gigantemente para a economia do concelho. Vir de Alcanede a Santarém é duro, seja de carro, se for de transportes, então só podemos vir duas vezes por dia e a hora que o autocarro passa. Durante o período escolar existem mais opções, mas quer dizer, não nos podemos cingir ao período escolar. Portanto, temos que criar condições para que estas pessoas se queiram fixar nestas freguesias. Porque aí está, a qualidade de vida está nas freguesias não rurais, claro que na cidade também, mas quem procura este tipo de fixação será sempre nas freguesias rurais. E temos que criar este tipo de acessibilidades, este tipo de condições, e a atratividade do concelho tem que passar por aí.
Já falou da questão do arrendamento jovem, e é de resto uma das propostas que tem no seu programa eleitoral. Como é que pretende fazer essas propostas de arrendamento jovem?
Nós temos, claro que isto terá que ser viabilizado, terá que haver um projeto que enquanto executivo teremos capacidade para fazer, e enquanto partido é sempre mais difícil chegar a valores concretos. Mas nesse sentido consideramos que é fundamental que o apoio ao pagamento de rendas, digamos assim, seja suportado pelo executivo, porque vamos atrair novos jovens. Claro que não podemos...
A totalidade?
Não, neste caso seria, como teria dito na fase inicial, falávamos aqui no meio urbano à volta dos 20% e nas freguesias rurais até aos 35%. Também depois tendo em conta a dificuldade de construção, a dificuldade de encontrar habitação, porque sabemos que em algumas freguesias é efetivamente difícil. Claro que terá que ser construído um regulamento muito concreto e nisso precisaremos sempre do apoio dos técnicos da autarquia. Como é óbvio, não podemos apoiar rendas de todos. Portanto, terá que ser sempre de alguém que acrescente valor, de alguém que se queira fixar no concelho e não que seja só mais uma experiência de vida e mais uma passagem. Mas claro que esse trabalho terá que ser feito enquanto executivo.
E como é que se faz essa avaliação?
Essa avaliação poderá ser feita mediante a apresentação de um projeto, por exemplo. Imagino que um empreendedor terá que ter sempre condições diferentes de alguém que nos deixa... entre a dúvida se virá a trabalhar 6 meses ou 1 ano. Claro que terá que haver, neste caso, terá que haver sempre um projeto.
Quais são os critérios que vai usar para definir isso?
Repare, nesse sentido, precisaremos sempre do apoio dos técnicos que trabalham em direito, portanto, até porque poderá haver também aqui alguma questão legal que possa ficar no limbo, e não nos podemos dar ao luxo de no executivo, termos dúvidas legais, como existem em algumas situações. E nesse sentido quero dar nota também que, tendo em conta algumas dúvidas que vão aparecendo ao longo dos meses, uma das nossas primeiras ações enquanto quando formos executivo será uma auditoria à contratação pública, económica e financeira, porque têm surgido muitas dúvidas também através das redes sociais e o Sr. Presidente da Câmara tem-se escusado em responder, portanto será sempre a primeira iniciativa que tomaremos.
Defende também o investimento num sistema de videovigilância, segundo lemos, a implementar no centro histórico da cidade. Em julho, o Ministério da Administração Interna aprovou a implementação destas câmaras. Está satisfeito com a aprovação desta medida, que era uma do seu programa, ou esperava mais?
Sem dúvida que é importante que tenha sido aprovado. No entanto, consideramos que o número de câmaras que foi aprovado é insuficiente. Conhecendo o nosso centro histórico, sabemos que existem muitas ruas, ruelas, a iluminação não é suficiente também. Portanto, 26 câmaras divididas entre o centro histórico e o parque de estacionamento da estação dos comboios, portanto, parece-me insuficiente. E nesse sentido seria importante...
Mas aí já fugimos um bocadinho ao centro histórico.
Sim, sem dúvida, mas estamos a falar de segurança no seu todo. E também será muito importante, e para isto terá que haver vontade política e pressão política, que existe um policiamento de proximidade. Sabemos que as forças de segurança têm as suas limitações, mas penso que é possível fazer mais. Estamos dispostos a fazer essa pressão junto também do Ministério da Administração Interna e de uma colaboração próxima com a Polícia de Segurança Pública para que possa existir um policiamento de proximidade e não só, às vezes, aquelas rondas móveis que sabemos que são importantes e são dissuadoras, mas é necessário, é fundamental que existam rondas apiadas, porque sem dúvida que irá diminuir a criminalidade a olhos vistos.
Mas acha que essa criminalidade é bastante presente no centro histórico de Santarém? Tem dados que comprovam isso?
Sim, sem dúvida que é bastante presente. Aliás, basta falar com quem reside no centro histórico, que muitas das pessoas nem saem de casa à noite, portanto, está presente.
Mas pode haver esse sentimento de insegurança e depois não haver dados que o comprovem, por exemplo, a comparação com outros centros históricos de capitais de distrito.
Não tenho esses dados comigo, mas posso lhe dizer que temos, por exemplo, aconteceu-me há uns meses, estacionei o meu carro, fui trabalhar, quando voltei não tinha catalisador, portanto, estas coisas têm acontecido recorrentemente. Tivemos ainda esta semana relatos de assaltos por puxão, portanto, continua a acontecer diariamente na cidade. É fundamental que se aposte na segurança através da videovigilância e do policiamento de proximidade.
E esse reforço do policiamento e da videovigilância entra na linha da renovação que pretende para o Centro Histórico de Santarém?
Sim, sem dúvida. A renovação do Centro Histórico, teremos que ter sempre a capacidade de manter inalterada, digamos assim, a estrutura do Centro Histórico, porque o Centro Histórico tem um potencial turístico brutal. E que terá que ser aproveitado, mas teremos que apostar bastante nas situações como iluminação, acessibilidade. Hoje em dia é muito difícil transitar num centro histórico. Eu posso lhe dizer que enquanto pai tenho dois pequenos que ainda utilizam um carrinho, eu se vos disser que estou a pensar seriamente em pedir equivalências a um curso de condução defensiva, porque eu passo metade do caminho a andar com os carrinhos na estrada porque os passeios estão intransitáveis, é impossível. E nesse sentido temos que apostar essencialmente na revitalização do centro histórico, também do seu edificado, e terão que haver projetos concretos para a reabilitação do centro histórico, tanto na acessibilidade como no edificado.
O CDS tem esses projetos?
O CDS está disposto a trabalhar esses projetos quando for executivo.
Muito bem. Temos aqui uma pergunta de um dos nossos eleitores que alertou para uma das suas propostas, que é a redução do IMI, do IRS e também da derrama, como há pouco também falou. Se pretende reduzir todos estes impostos, como é que o pretende fazer?
Repare, nós estamos a falar de uma questão de investimento. Neste caso, a redução dos impostos será para fazer investimento, será para receber investimento. A questão do IMI, estamos a apostar e sabemos que existe um IMI familiar na Câmara Municipal de Santarém. Para nós, insuficiente. A nossa proposta será para famílias com um filho, a redução em 25%, com dois filhos em 50% e três ou mais filhos em 75% do IMI. Poderão dizer-nos que é demasia. Podem ter essa opinião. Na minha opinião, não será. Isto porquê? Porque estamos a captar novas famílias, para o concelho.
A receita que perde destes impostos
será sempre recuperada. Exatamente. Como tinha dito, cada município contribui em 400 euros em impostos, portanto, esta receita será recuperada no mandato. Relativamente à derrama, estamos apostados em reduzir a derrama em 1%, porque temos que ser competitivos. É fundamental que as empresas sintam que Santarém está disposta a recebê-los, desburocratizando, baixando os impostos. Porque aí está, vamos fixar mais pessoas no concelho, tendo mais empresas, porque vai ser necessária mão de obra, consequentemente habitação, consequentemente mais pagamento de IMIs, consequentemente mais gastos no concelho, portanto, continuará sempre a ser um investimento na economia do concelho.
Falou há pouco da questão da mobilidade, também na cidade, e uma das suas propostas é exatamente a criação de uma bolsa de estacionamentos. Como é que pretende criar essa bolsa?
Repare, neste momento estamos a falar de parques de estacionamento tarifados em modelo de concessão. Sabemos que neste momento o processo está em tribunal, porque foi feito um contrato de concessão há 50 anos, para nós um erro estratégico. Queremos, sendo o executivo, arranjar a forma de denunciar esse contrato, porque não faz sentido. Não faz sentido que se pague desta forma. Pagando, terá que haver um retorno financeiro visível para o executivo e não para uma empresa privada. Até porque depois a própria cidade não tem acrescentado nada à própria cidade. E neste sentido, o ideal seria reduzir o número de lugares para visitantes do centro histórico e capacitar o centro histórico para o estacionamento dos comerciantes e dos habitantes do centro histórico, porque hoje em dia quem habita no centro histórico paga uma avença anual, mas muitas vezes chega à casa e nem sequer tem lugar.
Pretende construir mais parques de estacionamento no centro histórico?
Será difícil construir parques de estacionamento no centro histórico, sabemos que está limitado. Mas será essencial reduzir o estacionamento no centro histórico para quem o visita. As grandes cidades não têm movimento de automóveis no centro histórico, portanto, eu sei que nós estamos muito habituados a ir à lojinha da esquina e parar o carro e só não o colocamos lá dentro porque não dá. Mas são hábitos e vão ter que se perder, porque para crescer e para que o centro histórico tenha o respeito que merece, é fundamental que seja reduzido ainda mais o tráfego no centro histórico e que seja limitado apenas a habitantes e a comerciantes.
E nesse sentido, a aposta e o incentivo de meios de transporte mais sustentáveis, como a bicicleta, como a trotineta elétrica, é uma opção?
Os meios sustentáveis, eu penso que serão sempre uma opção e terão que ser revistos, até porque já tivemos aqui alguns projetos que não correram muito bem. Mas acredito que haverá, nesse sentido, se calhar também em modelo de concessão, em modelo de aluguer, haverá empresas privadas que estejam dispostas a investir nesse sentido e não o Executivo a fazê-lo, a Câmara Municipal a fazê-lo, até porque já percebemos que nesse modelo não funciona. Todas as bicicletas foram colocadas à disposição ou foram destruídas ou estão não se sabe muito bem onde e não existe capacidade de perceber onde é que elas estão. Portanto, nesse sentido, e já existem modelos muito bons, como o caso de Lisboa, portanto, nesse sentido, deveríamos apostar mais até no investimento privado do que do próprio Executivo Câmara.
Há pouco falou da questão do hospital que está em curso, o Hospital da Luz, se não estou em erro, que vem para a cidade. Um hospital privado não vai, de certa forma, provocar algum tipo de discriminação na população? Ou seja, há uma saúde para uns e uma saúde para outros?
Então, um hospital privado não faz qualquer tipo de discriminação. Repare, o Serviço Nacional de Saúde tem que ter resposta, tem que ter capacidade de resposta. E sabemos que muitas vezes não tem, não por demérito dos profissionais, que felizmente conheço muitos. Sou bombeiro voluntário há 10 anos, portanto, tenho uma excelente relação com muitos profissionais de saúde. Acompanhei de muito perto a questão da Covid. Na altura estive diretamente a trabalhar na questão da Covid. Portanto, sei o esforço que estes homens e mulheres fazem. E quando falamos de profissionais de saúde, falamos de médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas que trabalham na limpeza do hospital. Portanto, estas pessoas fazem um esforço enorme para que o serviço funcione, mas não são suficientes. Portanto, neste caso, é necessária uma resposta do Governo, a capacidade do Governo perceber que é fundamental investir no Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde tem que ter meios de resposta para toda a população. Existindo meios de saúde privados, estará na capacidade ou na vontade de cada um recorrer a eles ou não. E repare, se calhar de certa forma vamos estar a tirar algum peso ao Serviço Nacional de Saúde, como se viu em questão de pandémica, se tornou em algumas vezes caóticos os serviços. Portanto, vamos tirar peso ao Serviço Nacional de Saúde, e repare, ninguém é obrigado a ir a um serviço privado. Quem recorre a um serviço privado é porque tem condições, ou porque tem um serviço de saúde, ou porque simplesmente fez a escolha de recorrer a um serviço privado. Não queremos que existindo mais um serviço privado em Santarém, e bem, que seja feito um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, penso que só tem a acrescentar à cidade, e em nada, quero desmistificar também isso, em nada queria nenhuma cisão entre os mais pobres e os mais ricos. Penso que não será por aí.
Ou seja, se for o Presidente da Câmara, vai incentivar a que mais hospitais privados e até mesmo outro tipo de serviços sejam privatizados, por exemplo?
Sim, sem dúvida que o investimento privado será sempre muito bem-vindo a Santarém, até pela criação de postos de trabalho, portanto, será sempre muito bem-vindo. E serviços na área da saúde serão fundamentais, até porque temos uma proposta na área do turismo, que será o turismo de saúde, portanto, queremos captar investimento na área da saúde, também para podermos aproveitar esta questão do turismo rural, do turismo religioso, interligada à área da saúde, e penso que haverá serviços privados que estejam disponíveis para investir em Santarém, sabendo que podemos criar este cluster. E nesse sentido, estamos de portas completamente abertas ao investimento privado.
Terminamos aqui esta entrevista com uma última pergunta sobre a participação eleitoral dos escalabitanos. A percentagem de eleitores que não votou em 2017 nas eleições autárquicas foi de 46,29%. É uma realidade comum à realidade nacional, infelizmente, mas localmente o que é que podemos fazer para reverter estes números?
Olha, repare, eu acho que começámos muito bem. Olhando para o painel de candidatos à Câmara Municipal de Santarém, notamos claramente uma renovação. O candidato da Iniciativa Liberal é um jovem, a primeira candidatura da Iniciativa Liberal em Santarém. O candidato do Chega, não sendo tão jovem, não sendo de Santarém, é uma pessoa válida, dentro do desconhecimento que vai tendo do que é o Conselho de Santarém. Eu, enquanto candidato do CDS, que nasci em Santarém, vivi em Santarém, trabalhei e construí família em Santarém, tenho uma ligação a muitos jovens também da cidade e a pessoas menos jovens, também pela experiência profissional que fui tendo. E dando esta renovação também ao partido, e estando consciente que o CDS é a direita certa, porque é a casa das direitas, é a casa das famílias. O CDS, na sua doutrina social da Igreja, que caracteriza o CDS, muito direcionado para as famílias, terá aqui também um papel essencial na redução e na reaproximação de alguns jovens e das famílias ditas tradicionais. O Presidente Ricardo, sendo uma pessoa da cidade, que para nós está esgotado no seu mandato, não fazendo desta forma nenhuma crítica à pessoa Ricardo, quem sou amigo pessoal há alguns anos, mas enquanto Presidente de Câmara para nós está esgotado, falta-lhe a dinâmica que se calhar teve numa fase inicial. É natural, as pessoas ao longo dos anos vão perdendo ali algum gás de quando se iniciam os projetos. O Dr. Manuel Afonso, com a sua experiência política, que nos últimos anos se dedicou profissionalmente à política, enquanto deputado, e o André do PCP, uma pessoa que eu estimo muito, que sou amigo há muitos anos, também um jovem, penso que também dará uma dinâmica diferente e está a dar uma dinâmica diferente a esta campanha. Portanto, penso que terá um papel também fundamental na redução da abstenção, principalmente nos jovens. E a professora Fabíola, que é uma pessoa que é estimada na cidade, que deu aulas na cidade, portanto, penso que terá também ali alguma facilidade em aproximar o eleitorado. Portanto, tendo à disposição este painel, penso que poderemos estar apostados em reduzir a abstenção neste ato eleitoral.
Sandra Paulo, muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço o vosso convite e felicidades para o projeto. Continuem e que não se esgote neste ato eleitoral. Penso que é fundamental que continuem a existir projetos neste sentido.
Obrigado.